O tema que acabamos de escutar chama-se Lua Nova, faz parte do EP que tem precisamente o mesmo nome de Clean Clop, o projeto, o nome musical, diria, da Inês Meira. Grande destaque da edição de hoje do Português Suave, ela é a minha convidada. Vamos falar um pouco, e esta conversa surge no seguimento da conversa emergência desta semana, ela foi o destaque feito pelo Molinex. Inês, bem-vindo ao Português Suave, obrigado por teres aceitado o convite para conversarmos. Já levamos esse lado do destaque dos elogios que o Luís te endereçou. Para já, vamos falar então do teu percurso na música. Este teu projeto chama-se Clean Clop, sei que tem um nome que tem uma história por trás, tem um simbolismo, mas é uma escolha feliz, na minha perspectiva, é um nome muito... muito musical já por si, enfim, tens um caráter quase de onomatopeia, assim, uma coisa assim, daquelas que trava-línguas, mas é a tua identidade musical de uma faceta mais ligada à eletrónica, porque o teu passado na música, enfim, teríamos que recuar um pouco mais, não é?
Sim, antes de mais, obrigado pelo convite e olá a todos. Sim, o meu passado vem da música clássica, que pronto, percorreu ao longo de muitos anos na minha vida, e pronto, depois a certo momento decidi que devia fazer uma nova viragem, né? E procurar outro tipo de, dentro da música, procurar outras abordagens para ser criadora, e procurei e encontrei a produção da música eletrónica. E foi aí que me integrei na música eletrónica e na produção.
Tu falaste já, a música erudita, digamos que é o teu início, violino, creio.
Sim, eu sou violinista, iniciei os meus estudos em Viena, do Castelo, e depois ainda cheguei a fazer a faculdade, e depois é que troquei de curso para PESMAI,
Isso
para a Escola de Produção de Música.
não te
Sim.
agradou, que esse lado mais técnico, mais, enfim, mais repetitivo,
É
essa
assim,
disciplina que
a
está presente?
história é um bocado a mesma, é transversal a todas as mesmas histórias de músicos que começaram pela música erudita. Neste caso, o sentimento é o mesmo, porque são muitos anos a estudar e é muita técnica, é muita disciplina, o qual eu, no fundo, agradeço e é muito método. É uma escola muito importante para a qual eu passei e não me arrependo de nada, mas chega a um certo ponto em que eu não sinto que estou a estudar para ser um músico, sinto que estou a estudar para ser um intérprete, não é? Porque não existe nenhuma, na nossa educação de música erudita, não existe nenhuma parte em que haja a parte da criação e a parte da improvisação que tanto me faltava. E pronto, e achei que já estava. O que é ótimo interpretar obras, é mesmo bom e serve de uma boa escola, mas para mim não chegava, então decidi percorrer para outro caminho.
Mas reconheces de facto também essa utilidade nessas bases que tu tiveste, no tal método que tu
Sem
falaste.
dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acho que não, eu não me arrependo nada do que fiz, que deixo bem claro. Não, não quero dizer que a música clássica não deve ser um caminho percorrido, até porque eu faria igual neste momento. Acho que deu-me uma boa base, tudo, e agora dá-me uma coisa única, que é que há pouca gente a fazê-lo, não é? Que é juntar a música erudita com a música eletrónica.
Muito bem,
E o objetivo é esse.
até porque o violino
Sim.
continua a ser um elemento também da tua criação musical, ou seja, a
Sim,
tal
sim,
ligação,
sim,
não
sim.
há, eu diria que não houve esse corte abrupto.
Não, não, não houve de todo. Não houve de todo um corte. Houve alguns anos em que, não vou confessar, não é? Não é fácil mudar de um caminho para o outro, e não digo que não é fácil, mas sim, hoje. Vejo vantagens dos dois mundos e consigo interligar os dois mundos, o que para mim deixa-me feliz.
Muito bem, vamos entrar então nesta nova fase. já, digamos, nesse tal lado mais ligado à eletrónica, contemporâneo. Há quanto tempo é que tu vais desenvolvendo essa tua atividade? E depois explica-me também como é que chegaste à Disco Texas, que acaba por ser uma editora de referência em Portugal, tem uma identidade muito própria, enfim, acredito que seja também para ti um voto de confiança seres chamada para integrar essa editora.
Sim, assim, este projeto da Clean Clop nasceu primeiro como DJ, já há uns 3, 4 anos, em que, pronto, foi eu comecei como DJ, e fui percorrendo algum circuito aqui no portuense, mais propriamente falando, e depois veio a pandemia. Né? O problema de qualquer artista é que tivemos todos que ficar em casa parados, o que para mim foi uma coisa positiva, porque no início não foi difícil, claro que é difícil para toda a gente deixar de parar tudo, e criativamente também não é um bom estímulo de todo. Mas foi bom, porque foi um momento em que eu vi muitos músicos parados e em que eu decidi evoluir o meu projeto para um formato diferente. Ou seja, eu queria expandir o meu projeto de DJ para um formato de banda ao vivo. E aí nasceu o Clean Club Live, que é o meu projeto com banda, música eletrónica com banda. Pronto, foi bom, porque foi um ano intenso em que nos fechamos dentro da minha própria casa, fizemos uma residência artística, eu criei as músicas, convidei os músicos e tivemos a criar durante alguns meses o projeto. E pronto, decidi fazer durante o ano passado, no início do ano passado, fiz um concerto-filme que falava sobre mim, sobre o meu percurso, e sobre os músicos que tinha escolhido e porquê eu que os tinha escolhido, mas de uma forma muito metáfora, não é? Da música e da escolha. E pronto, foi uma espécie de showreel, não é? Do que eu consigo fazer. Era um concerto-filme de 1 hora e meia, com 11 músicas completamente diferentes umas das outras. E foi um bocado para mostrar que eu sou, porque há muita gente que me conhece como só DJ, e há muita gente que me conhece só como violinista, ou eu também faço outro tipo de trabalhos, como música para filmes e publicidade e para videomapping, espetáculos e isso. E há muitos nichos que me conhecem só desse mundo. E isto foi um bocado para mostrar que também faço outras coisas e também gosto de outras coisas e gosto de fazer outras coisas. E pronto, aí nasceu o Clean Cop Live, que fiz o tal concerto Outshift, que esteve disponível durante 3 meses. Depois decidi tirar porque não quis me pôr numa caixinha específica de géneros, o que é muito difícil hoje em dia um artista, não é? E pronto, aí a Disco Texas viu o concerto de filme e fez-me o convite de participar na label e de lançar um EP por eles, o que foi para mim claramente uma proposta incrível, não é?
E os elogios que o Luís também te endereçou, acredito que sejam também motivo de grande orgulho para ti.
Claro que sim, claro que sim. Até porque eu já tive a oportunidade de participar e de trabalhar com o Luís várias vezes. E é uma pessoa que me identifico muito musicalmente também, e nos métodos de trabalho também. Sou pessoa que eu admiro imenso e que é um exemplo, de um artista português, sem dúvida.
Mas português, mas com muita projeção lá fora, projetado no sentido da
Claro que
visão dele,
sim,
o
claro que
horizonte
sim.
dele é muito vasto.
É muito vasto, sim.
Curioso que agora queria conhecer, curioso porque ele fala da criação dele na conversa que ele teve com o Rui. Imagina as pessoas a dançar, enfim, há um conceito por trás, há uma ideia. Eu queria saber Se tu também, enfim, já tens um método de criação, já falaste desses 11 temas que fazem parte do tal filme, concerto-filme, as criações eram um material antigo que já tinhas, criaste tudo já neste contexto de pandemia, esse primeiro, enfim, uma espécie de cartão de visita, diria, de onde é que nasceu?
É assim, esse concerto filme, é assim, este projeto foi, é um bocado, eu quis criá-lo, como se fosse um DJ, ou seja, ele é adaptado ao contexto, portanto, todo o alinhamento musical vai ser adaptado ao contexto que vai ser tocado e vai ser apresentado em diferentes sítios ou espetáculos. Se bem que este projeto é um bocado pensado mais para clubbing e para festivais e mais para dança também. E portanto, obviamente que dependendo da hora, o contexto é sempre diferente também. Os espaços são diferentes, ou seja, o contexto muda sempre. Portanto, o objetivo do projeto é mudar. Nunca o concerto vai ser igual, a outro. É sempre versátil. E, portanto, nós tocamos muitos géneros musicais, obviamente. Todos eles são reforçados pela música eletrónica, todos, mas podem surgir géneros um bocado mais jazzy, mais funky, outros mais housey, outros mais ambiente, outros mais experimentais, mas tudo reforçado pela sonoridade da música eletrónica. E é isso, sim.
Pronto, e também essa toda atitude, não, como já falaste há pouco, de não queres que te coloquem numa caixa ou numa gaveta, no sentido de
Sim.
te catalogarem.
É difícil, porque lá está, eu não sou só DJ, não sou só músico, sou muita coisa e bebo de muita coisa e eu gosto de muita coisa. É muito difícil dizer que sou isto ou que sou aquilo, ou que toco só aquilo, que só toco isto. É complicado e eu gosto de me adaptar e gosto de agradar a vários públicos, a verdade é essa. Gosto de agradar a mim e gosto de agradar vários públicos.
Com esta edição recente ainda, saiu em novembro, portanto tem meia dúzia de meses, ou se calhar nem
Sim.
isso, o teu EP Lua Nova, a tal estreia pela Disco Texas, que falava no início desta conversa, entretanto tens mais alguma coisa que possas partilhar, algum projeto, edição, concertos, enfim, o que é que o futuro, assim mais a curto, médio prazo, te reserva?
Sim, eu já estou a trabalhar no meu segundo EP. Que não poderei revelar muito sobre ele para já, mas também estou a preparar um concerto diferente para o Clean Club Live, que vai ser no Elétrico, no festival, aqui no Porto, e que vou apresentar uma coisa nova, um concerto completamente novo, também audiovisual e à espera de ser uma experiência nova.
Ok, isso será para
E é
breve?
isso.
Será para breve esse.
Sim, o Festival Elétrico é em julho, início de julho.
Em julho, ok, já não falta muito.
Não.
Para fechar esta conversa, enfim, é um tema que vai sendo falado mais vezes, e acho bem, as mulheres na música. Ainda recentemente houve também um artigo da Opinião acerca da presença das mulheres no cartaz do Festival Paredes de Cora. Enfim, são questões que devem ser levantadas e refletidas, sem dúvida. Mas se calhar, para além de um cartaz ou de um festival em concreto, podemos falar até em termos mais globais. A música eletrónica, enfim, o que é que tu nos podes dizer da tua experiência enquanto mulher? Enfim, também estás numa fase, ainda diria, inicial. Mas eu que admito que não é um universo que eu conheça tão bem, creio que de facto não há tanta representatividade como haverá noutras áreas musicais. O que é que tu nos podes dizer? Qual é a tua visão? Se é que também dás
Sim,
importância a essa questão.
claro que é um tema muito sensível, claro, para mim, sendo mulher, porque é uma realidade que vivemos, principalmente pá, em tudo, vivemos em tudo, mas é verdade que somos favorecidas e somos, mas a nossa maneira como somos favorecidas somos discriminadas, não é? É sempre um alvo mais fácil de ser julgado ou comentado, e às vezes isso perde um bocado de motivação para que as mulheres sintam-se à vontade de querer fazer, ou querer aparecer, ou querer motivar-se a fazer ou entrar nesta indústria da música eletrónica. Porque o exemplo que tínhamos muito do passado era muito uma mulher muito, e não quero dizer asneiras, mas é o que eu acho. Acho que era uma mulher muito objetificada, e hoje em dia, tipo, é difícil, ainda está muito culturalmente, tipo, intrínseco na nossa sociedade, e é difícil tirar esses exemplos. Se bem que cada vez há mais mulheres, e ainda bem, tendo em conta isso do festival, claro que nos revolta, não há dúvida, isso vai-nos sempre revoltar, relativamente ao Festival Preto de Cor, acho que é sempre uma revolta, é um tema que é preciso ser levantado, mas também é preciso ser questionado, porque muitas vezes, não sabemos o que é que está por trás do festival, não é? Não sabemos. Se calhar o próprio festival teve mesmo à procura de mulheres e de ter um equilíbrio no seu cartaz, mas ou por falta de orçamento ou por falta de disponibilidade, muitas vezes até não se consegue. Mas é isso, é sempre, não podemos levantar uma questão e criticá-la logo sem saber o que está por trás, na minha opinião. Claro que é um assunto que é super sensível para nós, mas eu acho que eu só gostava de motivar mais mulheres a poderem fazer mais, porque quantas mais melhores, e quantas mais percentagem vamos ter nos cartazes, não é? Assim ainda vamos ser poucas.
Claro que sim, esta questão do festival em concreto, enfim, é um exemplo, mas acredito que a análise deve ser feita numa forma mais global, não é por particularizar, mas de facto esse artigo da opinião acaba por servir também de, ou pode servir também de rastilho para uma discussão que deve ser tida, naturalmente, sem qualquer problema.
Sim, claro. Eu acho que tudo nós
Por
devemos mesmo
exemplo, desculpa
pensar.
interromper-te, há pouco estava a ver a foto, há uma foto da Disco Texas no site. Das pessoas, não sei se, enfim, se é uma foto também atualizada, porque não conheço toda a gente. Enfim, há uma disparidade, mas é natural que haja uma disparidade, porque a verdade é que também não há tantas mulheres a fazer música, e é natural que isso depois também tenha esse reflexo. Ainda assim, já são várias as mulheres presentes, no catálogo. Fazes tu, a
Sim,
da Chique.
mas acho que é um bocado por aí, porque o que eu quero dizer com esta conversa é que também há pouca motivação, não é? Tipo, há pouca
Há poucos
gente a
exemplos
motivar a
também.
mulher a criar música e a dizer: não, tu também podes ter palco para ti. Acho eu sinto isso.
Muito bem. E tu podes agora também ser exemplo para quem está a começar, ou poderás estar na dúvida. Enfim, poderás agora tu também trilhar o teu caminho e ser também exemplo futuro. Inês, obrigadíssimo por esta conversa. Gostei muito
Sim,
de ter-te aqui no
obrigada
Português
eu.
Suave. E agora
Obrigada eu.
vou-te pedir para escolheres um dos temas, e para fazeres também uma pequena apresentação, ainda do teu Lua Nova, enquanto aguardamos novas edições.
Sim, eu quero falar sobre a Big Thing, que é o meu último tema, que é um tema mais. É um tema mais dançável, e mais feliz dos três temas, acho eu. E pronto, espero que gostem. E é isso.
Ok, muito obrigado. Inês, mais uma vez, muito agradeço a tua
Muito
presença e até
obrigada.
breve.
Até breve. Adeus. Obrigada.